Começar por cumprimentar todos, agradecer a vossa presença nesta reflexão que nós, como Parlamento, achamos essencial para a discussão de um problema que é as práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre as empresas na Europa. Esta iniciativa tem como base um livro verde europeu, para que haja uma discussão alargada sobre esta problemática e toda esta problemática, todo este livro verde, toda esta discussão, para dar aqui um enquadramento, nasce a partir de 2010, na altura em que foi criada uma plataforma de peritos sobre as práticas contratuais entre empresas no âmbito do Fórum de Alto Nível, sobre a melhoria do funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, com vista a encontrar-se já na altura uma solução para o problema. Em 2012, a plataforma esforçou-se por conceber um mecanismo de aplicação, não conseguiu o quadro que pretendia, não tendo recolhido na altura o apoio dos representantes a nível de toda a cadeia de abastecimento, na terceira reunião do Fórum, que foi já no fim de dezembro de 2012. E, portanto, a Comissão Europeia incentivou todas as partes interessadas a chegar a um consenso dentro dos próximos meses, prorrogou igualmente a vigência do mandato deste Fórum de Alto Nível até 31 de dezembro de 2014. E a própria Comissão Europeia continuará a acompanhar muito perto a evolução desta problemática. Paralelamente a estes esforços do Fórum de Alto Nível, a Comissão decidiu iniciar os trabalhos sobre a avaliação do impacto das diferentes opções para dar resposta ao problema das práticas comerciais desleais. E essa avaliação desse impacto examinará igualmente em que medida este problema é suscetível de ser abordado a nível local, ou se temos que ter aqui uma solução mais global a nível da União Europeia. O livro verde que está hoje em questão contém uma avaliação preliminar e pretende recolher um conjunto de elementos comprovativos e opiniões sobre eventuais problemas resultantes destas práticas entre as empresas ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, bem como a aplicação das normas nacionais já em vigor, destinadas a combater estas práticas e ainda sobre as consequências daí decorrentes a nível do mercado único. Também aqui hoje podemos também já alargar a um conjunto de iniciativas legislativas que estão em cima da mesa e que poderão entrar em vigor muito breve trecho. O Livro Verde também tem como objetivo lançar uma consulta com todas as partes interessadas sobre esta presente análise e, de modo a recolher informações, se for o caso disso, identificar as eventuais medidas a adotar para dar resposta a este problema. Nós, aqui no Parlamento, desde o primeiro dia em que este assunto chegou à Comissão de Economia e Obras Públicas, considerou que era um assunto de bastante importância, que tem sido um assunto que tem sido discutido na atualidade do nosso Parlamento, ao qual tem dado bastante atenção, e como já existia um grupo de trabalho, que era o Grupo de Trabalho da Grande Distribuição e Produção Nacional, que tinha trabalhado sobre um relatório, a Comissão de Economia e Obras Públicas considerou que faria todo o sentido ser esse grupo a coordenar este escrutínio europeu. O Grupo de Trabalho considerou que um escrutínio desta importância, que poderia, de alguma forma, trazer aqui um apor novo, um conjunto de opiniões, um conjunto de sugestões que, a nível europeu, poderiam ser tidas em conta, para além de ter convidado todas as Vossas Excelências a enviar um contributo escrito que será anexado ao relatório deste escrutínio, decidiu também que seria essencial esta audição pública. Relembrar que está a ser gravada, está a passar, segundo como disseram na RTV em direto. Portanto, é uma oportunidade de, publicamente, sem complexos, sem rodeios, podermos debater todos aqui estas questões e conseguirmos, evidentemente, conseguir aqui contributos importantes para que, consigamos dizer à Comissão Europeia o que é que nós pensamos sobre este assunto e o que é que as nossas entidades, relevantes, que são vocês que aqui estão hoje, têm a dizer sobre esta problemática. Os moldes, como vai funcionar, eu a partir de agora passarei a palavra para vós, eu tenho já algumas inscrições. Eu pedia que, para além destas que tenho aqui, que quem se disse inscrever, só dizer o nome e a entidade que representa para ficar registado, e nós, pelo número de pessoas, começaríamos com intervenções de 5 minutos, que é o que proponho, para que o tempo chegue para todos. E, portanto, eu, neste momento, tenho a primeira intervenção de Pedro Queiroz, da FIPA.
Muito obrigado, senhores deputados, caros parceiros de discussão. Em primeiro lugar, dizer que estou aqui em representação da FIPA, Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares, mas também em representação da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Sublinhar a relevância deste debate, e o Sr. Deputado Nuno Serra, quando iniciou esta sessão, teve a amabilidade de fazer essa síntese, e eu julgo que o que é fundamental nós refletirmos hoje, face a este argumento que é este livro verde da Comissão, é efetivamente a forma como nós podemos, de uma forma mais ágil, passarmos definitivamente a uma ação, e uma ação que tenha um impacto muito direto e muito concreto nas nossas indústrias. Eu julgo que o ponto que mais nos une a todos aqui nesta discussão é efetivamente a forma como, dentro do papel e da responsabilidade de cada um, nós podemos ajudar a fazer novamente crescer a economia nacional e, acima de tudo, também dar resposta a um repto que foi inicialmente do Governo, mas eu julgo que é de todos nós, promover esse crescimento económico por via de uma reindustrialização de Portugal. Ora, pensando nesta questão da reindustrialização, eu diria, e eu julgo que finalmente, ao fim de tantos anos, e a Federação bateu-se muito para que essa visão fosse instalada, o setor agroalimentar é efetivamente um setor estratégico para o país e é efetivamente, sem dúvida, talvez, o setor de atuação prioritária para esta mesma recuperação económica. E quando falo do agroalimentar, deixem-me, senhores deputados, de uma vez tentar enraizar o conceito que nós gostaríamos que tivesse subjacente, porque muitas vezes se fala do agroalimentar e depois no discurso, na prática e na redação, e às vezes este próprio Livro Verde o faz, esquecemos um dos vetores fundamentais deste setor, que é a indústria transformadora. A indústria transformadora é a maior indústria em Portugal, neste momento, se pensarmos no seu volume de negócios, e é uma indústria que gera hoje mais de 110 mil postos de trabalho. Ora, neste sentido, eu julgo que o que é fundamental nós entendermos é que, neste momento, e se quisermos olhar para uma fileira no seu todo, desde a produção agrícola até à distribuição, aquilo que nós assistimos hoje é um verdadeiro desequilíbrio desta fileira. E tal como nós testemunhámos neste Parlamento, aliás, no grupo de trabalho desta Comissão, e tal como nós, no âmbito da PARCA, da qual somos membros, dissemos e escrevemos ao Governo, existe hoje um fortíssimo desequilíbrio, nomeadamente pelo peso que as grandes cadeias de distribuição têm, efetivamente, nesta fileira. E daí, obviamente, surgem as tais práticas comerciais desleais, que eu julgo que estão mais do que identificadas. Eu sei que a maior parte dos seus deputados as sabe e as conhece, até fruto de informação que vão recebendo. E, efetivamente, o Governo deu o seu primeiro passo quando pegou na legislação vigente e fez uma proposta de alteração. Agora, o que nós entendemos nesta fase é que esta discussão não pode avançar sem que nós tenhamos a noção de que há dois ou três pontos fundamentais que continuam na mesma após este processo de revisão legislativa. Uma questão que é amplamente referida no Livro Verde tem a ver com as práticas unilaterais e que estão, obviamente, perfeitamente identificadas. É incompreensível como neste momento não tivesse havido ainda a coragem política de se avançar com uma total proibição destas práticas unilaterais. A proposta que o Governo submeteu a esta Assembleia para autorização legislativa vem apontar esse caminho, mas depois, surpreendentemente, diz que estas práticas unilaterais podem ser afastadas por via contratual. Ora, acho que está tudo dito, não percebemos, não entendemos e eu penso que não avançamos muito nessa matéria. Há efetivamente que olhar também para questões como os prazos de pagamento, e essa julgo que também não se avançou muito em termos de legislação, exatamente pela mesma discriminação por dimensão. Eu não quero crer e sei que não existe nenhum preconceito contra as grandes empresas. Agora, uma nota fundamental que eu gostaria de dar, a título de exemplo, é só este. Mesmo as maiores empresas deste país, muitas delas, 20% a 30% do seu negócio depende apenas de uma cadeia de distribuição. Quando a distribuição vem dizer que as grandes empresas, que a grande concentração está do lado industrial, basta olharmos para esta realidade. Por muito grande que uma empresa possa ser em Portugal, e consequentemente muitas vezes é a média empresa ou a pequena empresa lá fora, ter o seu volume de negócios em 20% ou 30% dependente de apenas uma cadeia de distribuição, quando essa cadeia muitas vezes pode prescindir facilmente de ter aquele produto nas suas prateleiras por via das importações e por via da substituição. E depois o que nós estamos a fazer é uma questão muito simples, que é estas empresas, por via deste sufoco a nível nacional, independentemente de serem um bocadinho maiores em Portugal, nunca vão ser grandes lá fora, porque não gerando cash flow a nível nacional, não tendo efetivamente esse balão de oxigênio nos negócios a nível nacional, nós nunca podemos dar resposta positiva ao repto da internacionalização e ao repto da exportação. E, portanto, nesta matéria eu julgo que nós temos já um instrumento em cima da mesa e diria com isto que, sem prejuízo do Livro Verde e sem prejuízo que a FIPA e a CIP vão enviar aos seus deputados uma nota escrita sobre esta matéria, se nós vamos esperar pela União Europeia nesta matéria, nós nunca mais vamos encontrar soluções. Nós temos que resolver os nossos problemas dentro de nossa casa e, muito particularmente, numa altura em que Portugal está absolutamente pressionado para voltar a ter crescimento económico. E, portanto, não me repetindo, mas sublinhando aquilo que disse inicialmente, esta indústria é estratégica e temos que apontar esse caminho. Uma última nota relativamente a um ponto que continuamos sem ver uma discussão frontal, que é a questão das marcas de distribuição versus marcas de fabricante, e termino já, Sr. Deputado, 30 segundos, apenas para dizer que a FIPA não tem nenhuma oposição, àquilo que são os produtos fabricados em muitas fábricas e vendidos com marca de distribuição, mas o que a FIPA levanta com enorme preocupação é a forma, totalmente em formato de concorrência desleal com que essas marcas estão efetivamente nas prateleiras, nomeadamente todos os custos que têm de entradas, toda a subsidiação cruzada que existe e que, no limite, é altamente prejudicial quer aos consumidores, quer à inovação e quer à sobrevivência das empresas. Portanto, era esta nota final que eu deixaria e muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Passamos a palavra já a Luís Brás e Alberto Saimel, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal.
Muito boa tarde, senhores deputados. Em primeiro lugar, a Confederação de Comércio agradece a oportunidade que nos é dada de contribuir para a discussão sobre este assunto que está em cima da mesa, com o Livro Verde sobre as práticas comerciais desleais. E, antes de mais, gostaria de dizer o seguinte, portanto, em termos de enquadramento das práticas comerciais desleais, a CCP entende que não devemos prosseguir tanto uma espera por uma introdução de um normativo por via comunitária, mas sim antes pela análise do que é já atualmente o panorama atual do enquadramento normativo destas temáticas. Gostaria de dizer sobre este assunto que, neste momento, a legislação nacional, no que concerne às práticas restritivas da concorrência, e nomeadamente a legislação também da concorrência, já abarcam uma área muito importante destas matérias e bastante, em alguns casos, até exaustiva. Como já se referiu também, encontra-se para aprovação na Assembleia da República o diploma que veio introduzir algumas alterações nesta matéria, nomeadamente nas práticas restritivas da concorrência, embora, em alguns casos, se tenha ido muito para além daquilo que seria desejável, na medida em que temos que deixar também alguma liberdade de negociação entre as partes e os diversos agentes económicos, e, portanto, entendemos que também poderá ser perigoso tentarmos, de uma forma exaustiva, regulamentar todas as especificidades próprias de uma negociação livre e direta. Uma ideia importante também que se pode reter do Livro Verde é que não é mais nem menos do que a assunção da importância que representa o comércio e os serviços no âmbito da economia nacional. E, portanto, isso também é já bem elucidativo das preocupações que todos temos que ter em regular estas matérias. Em termos de comércio e, em particular, alimentar, também, como já foi dito, é evidente que temos que ter, como quadro do fundo, a seguinte premissa, que é aquela que a CCP defende. Todos os formatos do comércio são importantes e relevantes para a economia nacional, seja pequeno comércio independente, seja médio comércio, seja grande comércio, grande distribuição, integradas nas cadeias. E, portanto, todos fazem parte da economia nacional e todos vêm trazer melhorias no sistema. Agora, é evidente que no âmbito desta matéria não podemos deixar de ter presente que há, de facto, no alimentar, uma situação que não se pode escamotear, que é, de facto, no alimentar propriamente dito, cerca de dois grupos representam praticamente 50% do mercado. E, portanto, nessa matéria, obviamente, que condicionará, quer presentemente, quer a médio e longo prazo, não só a oferta que vai ser transmitida aos consumidores, vai influenciar naturalmente a médio prazo também o estabelecimento dos preços e, portanto, nessa medida tem que se ter muita atenção em não inviabilizar aquilo que eu falava há pouco, que era a necessidade da coexistência de todos os formatos de comércio, seja pequeno, médio e grande formato. Entendemos, portanto, como comecei, que aqui o problema não se trata de o enquadramento legislativo, portanto, pensamos que isso já está de uma forma global, já apanha todas estas vertentes e, portanto, trata-se mais uma questão de aplicação e de regulamento, dos regulamentos que já estão instituídos e do enquadramento geral estabelecido atualmente. A CCP também entende que procurarmos assumir, digamos, uma formatação do enquadramento desta matéria de uma forma exaustiva, prosseguindo a enumeração de uma listagem de quais as práticas comerciais desleais, corremos o risco de permanentemente nos encontrarmos desatualizados das práticas que vão surgindo no mercado e que se vão adaptando a esses muito mais rápido do que o processo legislativo. E, portanto, o processo legislativo normalmente não consegue acompanhar as evoluções e a transformação do mercado. E, portanto, é preciso ter alguma atenção quando se tenta procurar estabelecer listagens concretas das situações, porque pode se revelar insuficiente no futuro. E, portanto, mais vale atentar àquilo que é o enquadramento que já está feito e que, de uma forma geral, já tem previsto um bom leque de situações que estão enquadradas e procurar mais pela via da sua aplicação concreta na realidade. E, portanto, por exemplo, porque se seguíssemos nesta listagem, desde logo falharia, digamos, aqui na questão das práticas enunciadas, uma questão que está vertida no diploma que está para aprovação na Assembleia da República, mas que não está contemplada no Livro Verde, nomeadamente a questão da imposição e a impossibilidade de um operador inviabilizar a venda a outro operador económico, portanto, no âmbito de condições mais favoráveis para outros operadores. Feita uma apreciação muito genérica, não querendo roubar muito mais tempo, eu passaria muito brevemente, muito rapidamente ao professor Dr. Sai Melo, consultor jurídico da CCP, que abordaria as questões mais em pormenor, mas de uma forma muito sintética destas questões.
Obrigado, boa tarde a todos. Não sei se me ouvem bem, ouvem. A CCP vai enviar as respostas escritas àquele questionário onde estão as considerações que faremos de seguida. Queria, no entanto, salientar e chamar a atenção do que aí enviamos três aspectos. Em primeiro lugar, o conceito de prática comercial desleal. Entendemos que devem considerar-se práticas comerciais desleais todas as condutas, negociais ou não negociais, que envolvam dois ou mais agentes económicos no processo de comercialização de bens ou de prestação de serviços que favoreçam unilateralmente uma das partes, normalmente numa posição mais forte no processo negocial devido ao seu ascendente económico. Esta posição, habitualmente de monopólio ou quase monopólio no mercado, implica habitualmente, normalmente, a imposição da aplicação de condições desfavoráveis ao interlocutor mais fraco, prejudicando-o objetivamente no acesso ao mercado. Portanto, esta é a caracterização de prática comercial desleal. Quanto a outro aspecto, as práticas proibidas, consideramos que devem continuar a ser proscritas, a ser proibidas práticas como preços ou condições de venda discriminatórios, venda com prejuízo, recusa de venda de bens ou de prestação de serviços e, finalmente, as práticas negociais que consistem em obter de um fornecedor preços, condições de pagamento, modalidades de venda ou condições de cooperação comercial exorbitantes relativamente às suas às condições habituais de venda. Finalmente, o livro verde, ou melhor, o questionário a propósito do livro verde desafia-nos com um conceito que penso que a tradução não é muito feliz, que designa fator de receio. Consideramos que, não obstante talvez a menor felicidade da noção, da expressão fator de receio, deve reconhecer-se e ter em conta, sob a designação fator de receio ou outra, a real desigualdade entre partes contratantes nas relações comerciais profissionais. Em termos tais, que a parte mais fraca, normalmente um pequeno retalhista ou prestador de serviço, frequentemente uma PME ou uma microempresa, se vê impostos termos contratuais desfavoráveis, por vezes leoninos, que só aceita por fundado receio de falhar uma relação comercial que não tem alternativa, dada a posição dominante de quase monopólio do interlocutor negocial e a dependência económica do agente económico. Estes três aspectos são tirados do nosso comentário ao questionário apresentado e resposta ao questionário apresentado pela Comissão, que enviaremos por escrito oportunamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora a Francisco Furtado Mendonça, da APM e da ProBed.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, parceiros de debate. Eu represento aqui a APM, que representa em Portugal cerca de 30 oficinas de engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente. Represento também a ProBeb, que representa em Portugal as empresas de bebidas refrescantes não alcoólicas, cerca de 22 em Portugal. Estes setores representam cerca de 3 mil trabalhadores diretamente e indiretamente 15 mil. Tivemos ocasião, nesta Assembleia da República, no âmbito desta Comissão, apresentar aqui os nossos pontos de vista. Congratulamos-nos com essa iniciativa da Assembleia e com as conclusões, nas quais nos revemos parcialmente, porque consideramos que algumas das questões que nós aqui colocamos não foram totalmente acolhidas, bem como o mesmo sucedeu relativamente à proposta que o Governo apresentou no âmbito das práticas restritivas do comércio e as alterações que são propostas e que estão no âmbito, em discussão no âmbito deste Parlamento. Como o representante da FIPA já referiu, nessa matéria nós não entendemos que as práticas restritivas não deveriam ser possíveis por via de acordo como ocorre, com exceções pontuais de dimensão que são colocadas, mas achamos que esse princípio devia ser, devia haver em uma natureza imperativa e, sobretudo, achamos que a proposta apresentada pelo Governo é claramente insuficiente quando estamos a falar das relações entre as marcas de distribuição e as marcas de fabricante. Essa realidade e essa problemática bastante complexa não é minimamente abordada na proposta do Governo e nesse sentido, enfim, temos alguma pena, porque tivemos ocasião na altura de, quer ao Governo por contributos que enviamos, quer aqui na Assembleia, manifestar claramente o nosso ponto de vista. No âmbito deste Livro Verde, e queremos naturalmente saudar a Assembleia da República e o Sr. Deputado Nuno Serra por a iniciativa de promover este debate, e que achamos muito oportuno, nós ficamos muito satisfeitos que a Comissão Europeia tenha proposto e que tenha trabalhado este Livro Verde, que realmente mostra que tem aqui algum trabalho de levantamento efetuado e que esta preocupação não é especificamente portuguesa, é também partilhada por outros países. Concordamos com muitas das matérias e das questões que aqui são suscitadas. Mais uma vez, achamos que este Livro Verde não aborda a questão da problemática das relações da grande distribuição das marcas de distribuição, peço desculpa, com as marcas de fabricantes, que é uma problemática muito específica e que decorre basicamente do facto de haver, na parte da grande distribuição, um duplo posicionamento. Um posicionamento enquanto retalhista, isto é, nosso cliente, e um posicionamento enquanto nosso concorrente. E daqui decorrem, obviamente, situações aberrantes do ponto de vista das discriminações que são patentes, parte das quais aqui o meu colega da FIPA, representante da FIPA e da CIP, já mencionou, mas que eu repito, que tem a ver com a questão dos preços e das subsidiações cruzadas, das margens absurdas que são colocadas nos nossos produtos a favor dos produtos da marca de distribuição. O mesmo em relação à exposição nos lineares e a forma desproporcionada como essa exposição é colocada, e para não falar efetivamente de questões que têm a ver com a inovação também já foi referido pelo engenheiro Pedro Queiroz. Eu sobre isso gostaria que efetivamente isso fosse tomado muito a sério neste Livro Verde. Nós, nos nossos contributos que hoje vamos, ou aliás já enviamos aqui para a Assembleia da República, damos muita ênfase a esse aspecto. É um aspecto fundamental. Está a pôr em causa a competitividade de muitas empresas nos nossos setores, nomeadamente as segundas, terceiras e quartas marcas estão a desaparecer, e antes que seja tarde, e o mesmo dizemos em relação àquilo que é muito importante na indústria alimentar e na indústria das bebidas, que é a inovação que está a ser totalmente posta em causa por isto. Estes setores, nomeadamente as marcas brancas e as marcas brancas, ou marcas de distribuição, como se costuma dizer mais tecnicamente, estão de facto a tomar uma proporção desmesurada e desproporcionada. Nós não temos nada contra as marcas de distribuição, mas temos contra estas situações discriminatórias, e achamos que isto tem que ser devidamente ponderado. Tenho pena que não tenha sido na proposta que o Governo apresentou aqui na Assembleia da República, mas espero que ainda haja tempo da Assembleia da República fazer uma reflexão sobre isso e emendar a mão, porque é uma situação muito grave. E saúdo, mais uma vez, a iniciativa do Parlamento, da Comissão Europeia. O único receio que eu tenho em relação às questões europeias é o tempo que elas levam a resolver. E eu tenho algum receio que, efetivamente, daqui por 4 ou 5 anos, muitas destas situações que hoje nos levam a estar aqui, se calhar, infelizmente, não estaremos, porque, efetivamente, as coisas já tiveram a fechar as portas. E é só por isso que deixo aqui esta nota e, mais uma vez, agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado. Passo a palavra agora a João Paulo Girbal, da Centromarca.
Muito boa tarde a todos, boa tarde, Srs. Deputados, boa tarde, companheiros de debate. Eu gostaria de agradecer primeiro a iniciativa, que julgo muito oportuna e relevante nesta altura, e começar por dizer umas considerações muito brevezinhas sobre as gênese do Livro Verde e depois sobre o próprio Livro Verde, antes de entrar no tema propriamente dito. O tema da dificuldade de relacionamento entre fornecedores e distribuidores nunca foi muito discutido pela Comissão Europeia, que aliás sempre defendeu que a liberdade contratual entre as partes deveria prevalecer e encarou as queixas que lhe foram apresentadas como menores e localizadas. Foram desenvolvidas algumas iniciativas comunitárias de matriz setorial, por exemplo, na fileira do leite, para citar um exemplo, e tendo sido criado o Fórum de Alto Nível para um melhor funcionamento da cadeia alimentar, o High Level Forum for a Better Functioning of the Food Supply Chain, apesar de nós aqui estarmos a falar da parte alimentar e não alimentar. Este fórum foi conduzido pelas instâncias comunitárias no sentido de ser acordado um instrumento de autorregulação entre as partes e que libertasse a Comissão Europeia da necessidade de legislar sobre estas matérias. Esse acordo não foi alcançado, as razões são conhecidas e são várias. Entretanto, diversos países, entre os quais o Reino Unido, a França, a Irlanda, a Itália, a Espanha e Portugal, desenvolveram iniciativas nacionais legislando ou começando a legislar sobre esta matéria com um objetivo de comum, mas de formas diferenciadas. Relativamente ao Livro Verde, neste quadro a Comissão Europeia publicou o Livro Verde com o objetivo de perspectivar a criação de legislação harmonizada sobre estas práticas na União Europeia, mas também como forma de limitar o impacto das legislações nacionais distintas que pudessem colidir com o objetivo da livre circulação de bens e serviços no mercado único. O procedimento associado a este Livro Verde faz prever que qualquer iniciativa legislativa comunitária possa demorar muito tempo, alguns anos. E como se afirma logo na introdução do documento, uma maior concentração e integração vertical em toda a União Europeia resultaram em alterações estruturais a níveis desta cadeia, bem como a expansão das marcas próprias dos retalhistas transformou alguns comerciantes em concorrentes diretos dos seus fornecedores, e ainda um pequeno número de operadores relativamente fortes na cadeia de abastecimento dispõem de um poder de negociação significativo. Refere ainda que as práticas comerciais desleais podem ter efeitos nefastos para a economia da União Europeia e, nomeadamente, a nível da cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar entre empresas, podendo afetar a capacidade de investimento e de inovação das empresas, muito em particular das pequenas e médias empresas, insistindo fortemente no que designa como fator de receio, e eu aqui gostava de dizer que fator de receio é o risco de represálias implícito à denúncia dessas práticas, é isso que quero dizer. O Livro Verde tenta então definir essas práticas comerciais desleais, tipificá-las e apresentar os seus potenciais efeitos nefastos e dá nota do que designa como fragmentação nos quadros jurídicos nacionais e do que considera serem mecanismos pré-existentes de proteção contra essas práticas a nível comunitário, elencando uma longa lista de 25 questões que coloca a todos os stakeholders a nível europeu. Refira-se ainda que o Parlamento Europeu aprovou, em 19 de janeiro de 2012, uma resolução sobre os desequilíbrios da cadeia de abastecimento alimentar, a qual, no seu ponto 10, elenca uma lista exaustiva de mais de 30 práticas, portanto, são conhecidas e estão listadas. Relativamente às práticas comerciais desleais, esta audição sobre o Livro Verde ocorre quando na Assembleia da República está em apreciação o projeto de lei número 126/12, que implicitamente o projeto de diploma do Governo sobre as práticas comerciais restritivas, que apesar de se constituir como uma evolução relativamente à legislação atualmente em vigor, contém ainda assim um conjunto de lapsos, de disposições e de omissões que deveriam ser objeto de correção antes da respectiva publicação. A saber, 1. A não inclusão, presumimos por lapso, da venda com prejuízo no conjunto de práticas cuja violação é objeto de contraordenação punível com coima. Não está. 2. A não inclusão de um mecanismo de não discriminação de marca, já foi aqui referido, que mantém uma situação de injustiça, privilegiando com total impunidade e consequências negativas para o tecido produtor nacional as marcas da distribuição face às marcas de fabricante. Isto não é uma novidade, porque este princípio foi aprovado pelo Governo espanhol no passado dia 8 de fevereiro de 2013, no projeto de lei de medidas para melhorar o funcionamento da cadeia alimentária. Terceiro, a definição de prática unilateral, o número 4 do artigo 6, de que discordamos com veemência e que a ser incluída no documento final significará a perpetuação de práticas abusivas pelo facto de integrarem contratos já formalizados entre partes. Refira-se, aliás, que o número 5 do mesmo artigo 6 é contraditório quando considera que essas práticas, mesmo que contratualizadas, nulas quando a contraparte seja micro e pequena empresa, organização de produtores ou cooperativa. No nosso entendimento, essas práticas são abusivas, qualquer que seja a dimensão da contraparte, dada a desproporção do poder negocial entre os contratantes, pelo que, em qualquer circunstância, devem ser consideradas nulas. Em último lugar, o projeto de diploma não contempla as propostas apresentadas para a criação da figura de um provedor
que funcionasse como elemento da aplicação prática da nova legislação, com poderes efetivos para a fazer cumprir e capacidade para sancionar aquilo que não estiver bem. Em tempo útil, as situações de incumprimento das disposições legais. No Reino Unido foi estabelecida a legislação nesse sentido e muito recentemente foi dada posse à primeira adjudicator britânica, havendo, por isso, uma expectativa muito positiva relativamente aos resultados da respectiva atuação. E relativamente a esta questão, eu penso que muito já foi aqui dito, portanto eu não vou repetir o que já foi dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora a Joaquim Silvino da CNA.
Muito obrigado. Aqui em nome da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, agradecer o convite para estarmos hoje nesta audição. E reafirmamos o seguinte: as grandes superfícies comerciais promovem, no nosso entender, importações desnecessárias e esmagam a produção agroalimentar nacional. É, pois, necessário regulamentar pela via legislativa obrigatória as cadeias de distribuição e comercialização de bens agroalimentares para defender o emprego agrícola, para reduzir as importações, para criar condições à melhoria dos preços à produção, para promover a produção e a economia nacional. É, pois, vital, na nossa entender, que os órgãos de soberania e, em especial, o Governo, ouçam e atuem em conformidade. Nós temos alguma dúvida de que, se estivermos à espera que a União Europeia comece também a resolver, porque cópia do livro verde que nos foi enviado, já consideram que há existência de práticas comerciais desleais, mas no nosso entender deveriam ser consideradas práticas comerciais ilegais. Portanto, e se não avançarmos para aí, para a ilegalização de algumas práticas comerciais que se estão a manter durante tanto tempo no nosso país e que a União Europeia considera que existe e que é um problema, portanto, destacamos alguns exemplos de que na nossa Constituição, e estamos aqui na Casa da Democracia, casa em que a Constituição é para aplicar, em que diz num artigo que a publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indireta ou dolorosa. E nós perguntamos, então, quanto ao Código 560 e quantas várias campanhas de promoção que aprisionam os consumidores às cadeias de comercialização? Por outro lado, compete ao Governo assegurar o funcionamento eficiente dos mercados de modo a garantir a equilibrada concorrência entre empresas, a contrariar as formas de organizações monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral. Mais um artigo da Constituição. E nós perguntamos, então, como é que o Governo pretende fazer isto perante as marcas brancas, o Governo e a Assembleia da República, perante as atividades parabancárias, o esmagamento do pequeno e médio comércio por parte dos hipermercados? É que no Estado português deve haver a subordinação do poder económico ao poder político democrático. E ainda, um dos objetivos da política agrícola é evitar que o setor agrícola seja desfavorecido na relação de troca com outros setores. Então, e o Governo e a Assembleia vai fazer para conseguir isto? Alguns dos objetivos da política comercial são a concorrência salutar dos agentes mercantis, a racionalização dos circuitos de distribuição, o combate às atividades especulativas e às práticas comerciais restritivas. Assinal, como já disse, que alguns destes artigos eram da Constituição da República Portuguesa. E então, que vai fazer para, quanto ao dumping, às atividades parabancárias e às marcas brancas, como já foi dito? Pois bem, perante o que está a passar e que tende para agravar, de facto, em vez de regular as atividades das grandes cadeias de distribuição e comercialização, em vez disso, o Estado português está a ser regulado pelos interesses dessas grandes cadeias. as quais impõem a ditadura das suas marcas brancas, pagam aos fornecedores quando querem, impõem descontos nesses pagamentos a pretexto das campanhas de promoção, praticam dumping, arruinam a agricultura e a produção nacional, contribuem para o agravamento dos nossos déficits suicidas, arruinam o pequeno e médio comércio, praticam a especulação parabancária, pagam os impostos que querem e onde querem. Ou seja, as grandes cadeias de distribuição e comercialização são já, no nosso entender, um Estado dentro do Estado. E fazem tudo isso com grande impunidade, pretendendo até passar por instituições de caridade. É, pois, necessário que os órgãos de soberania, nomeadamente também o Governo, intervenham urgentemente e não façam de conta que estão a intervir. Estamos à espera da União Europeia, nunca mais arrepiamos este caminho. Por exemplo, a lei de janeiro deste ano, que pretende combater certas práticas abusivas, estabelece o prazo limite de 30 dias para os hipermercados pagarem, mas exclui desde logo desse prazo os pagamentos às grandes empresas. Por outro lado, prazos de pagamento mais alargados que os 30 dias, mesmo para as pequenas empresas, podem ser negociados por mútuo acordo entre os hipermercados e os seus fornecedores. Ou seja, esta mesma lei contém em si própria a negação dos objetivos a que se propõe. No caso dos pagamentos até 30 dias, a fazer pelos hipermercados aos seus fornecedores. E falta vermos a seguir quem, como e com que meios vai fiscalizar o cumprimento desta e outras leis que saíram agora em janeiro. Também ainda a recente nova lei da concorrência deixou propositadamente, no nosso entender, deixou de fora medidas reguladoras e coercivas destinadas a impedir a posição do que dominante e os consequentes abusos das cadeias de hipermercados. Acresce que, como toda a gente sabe, mesmo dentro do conjunto dos hipermercados, dois grandes grupos, como já foi aqui dito, há que hegemonizam esse conjunto. Falamos de questões eminentemente políticas e, claro, não só comerciais, e é por esta regulação legislativa que se deve resolver. Com caráter obrigatório, estas grandes atividades, que é uma questão de vontade e de coragem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a Fernando Cardoso da Confagri.
Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de felicitar os Srs. Deputados, a Assembleia da República e a Comissão de Economia e o Grupo de Trabalho, Produção Nacional e Grande Distribuição, por esta iniciativa. A Confagri já teve a oportunidade de responder a este livro verde e terá também todo o prazer em reencaminhar o documento para os Srs. Deputados. Obviamente não vamos aqui exaustivamente referir esse documento, que já o enviamos. No entanto, iria apenas reforçar três ou quatro pontos que nos parecem importantes. E iria tentar não repetir aquilo que já foi aqui dito, embora seja um bocadinho difícil, mas pelo menos reforçar aquilo que é mais importante para nós. Abordando a questão da agricultura e desta temática da grande distribuição, entendemos, face a todos os problemas que a agricultura neste momento enfrenta, entendemos que é o problema claramente mais sério com que se debatem os operadores agrícolas. Assistimos com alguma satisfação à instalação de novos agricultores, principalmente jovens. Temos sérias dúvidas se a sua operação será sustentável nos próximos anos, tendo em conta todos estes problemas que terão, com certeza, com a grande distribuição. Produzir não é fácil, mas é muito mais difícil ainda comercializar e comercializar com lucro, que é, obviamente, o objetivo de qualquer operação económica. Portanto, para a agricultura, este é, do nosso ponto de vista, o maior problema que enfrentam as operações. Nestes problemas, como em outros, pensamos que há sempre duas fases. A primeira fase de levantamento e a segunda fase de ação. Do nosso ponto de vista também, a fase de levantamento está claramente preenchida. Neste momento, resta a ação. E a ação é que é necessária. Mesmo a nível nacional, relembrava um relatório da Autoridade da Concorrência de 2010, onde em alguns setores, mas que são claramente aplicáveis em todo o tipo de relacionamento com a grande distribuição, em que esse relatório já apontava de uma forma muito exaustiva, muito detalhada, um conjunto de práticas leais praticadas pela grande distribuição que urgia já nessa altura resolver. A nível comunitário são incontáveis, já foram aqui citados, os grupos de trabalho, os fóruns, onde toda esta temática foi abordada. Em relação à ação, parece-nos que ainda falta muito, há muito ainda por fazer. A nível nacional, conforme também já foi dito aqui, Há já um diploma específico relativamente aos prazos de pagamento. Não vou repetir os argumentos. É um diploma coxo, perdão-me a expressão, porque apenas abrange uma pequeníssima parte das operações e dos operadores. Portanto, é necessário uma legislação muito mais poderosa, muito mais robusta e aplicável a todas as operações. Não queria com isto retirar a importância de pela primeira vez haver uma ação legislativa, obviamente. Em relação ao diploma que está neste momento a ser discutido das práticas restritivas, as questões já foram aqui abordadas, esperemos que não se repita o mesmo que aconteceu com os prazos de pagamento. Fazemos votos para que seja uma legislação abrangente, robusta e poderosa. Basicamente eram estas as questões que queríamos abordar. Em relação, só para terminar, em relação ao Livro Verde, há três ou quatro pontos que nos parecem importantes e que já foram aqui reforçados. A questão da autorregulação. A autorregulação é para nós algo positivo, mas só é positivo, só terá algum interesse após existir uma regulação, uma regulamentação eficaz. Sem essa regulamentação, a autorregulação não irá claramente resolver o problema. Muito rapidamente também, em relação às marcas de distribuição, às chamadas marcas brancas, reforçamos também a importância deste ponto e que não está refletido no Livro Verde. Claramente, nós também não somos contra as marcas de distribuição, mas não pode existir um quadro de funcionamento diferente entre as marcas de distribuição e as marcas comerciais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, neste momento, não tenho mais inscrições, mas temos tempo para uma segunda ronda ou para novas inscrições. Portanto, tem ali. Engenheiro João Machado, da CAP, se faz favor.
Senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Eu peço desculpa, não entreguei o meu papel e depois não consegui fazer-me notar e não quis estar a interromper. Só para dizer, no final desta primeira ronda, duas ou três palavras sobre o Livro Verde e sobre esta questão de uma maneira mais lata. Em primeiro lugar, dizer-vos que esta matéria é uma matéria muito importante. É uma matéria que tem sido debatida a nível europeu pelas nossas confederações europeias e é uma matéria que, mais uma vez, teve agora um adiamento e, portanto, nessa questão, torna-se absolutamente necessário, tal como já foi aqui dito, que alguns Estados-membros tomaram a iniciativa de legislar sobre esta matéria, o que me parece um primeiro passo para, numa segunda fase, a Comissão Europeia ter uma diretiva sobre esta questão e termos talvez uma legislação europeia. Era bem melhor que tivéssemos uma legislação europeia do que várias legislações nacionais. Até porque a concorrência entre os vários Estados-membros, com muita diversidade de legislação, e aliás, como por aquilo que se vê já neste momento, aquilo que vários Estados-membros já fizeram, tornará as coisas bem distintas entre uns e outros, o que não é necessariamente aquilo que quereríamos para um mercado comum e para regras comuns nesta matéria. Em relação àquilo que tem sido feito, porque também aqui foi referido nos últimos tempos no nosso país, eu julgo que demos passos muito importantes. A legislação nacional foi revista, estamos em fase de aprovação pela Assembleia da República de um desses diplomas, o outro, um decreto-lei, já foi publicado, e eu julgo que, embora não seja uma legislação perfeita, é uma legislação que atualiza outros diplomas com mais de 10 anos e que responde, se não cabalmente, mas pelo menos em parte, àquilo que foram as intervenções anteriores e àquilo que são as exigências do momento. Compreendemos algumas reticências que aqui foram postas, também compreenderão que, do ponto de vista da agricultura, muitas dessas restrições estão salvaguardadas no documento presente na Assembleia da República, portanto, nessa matéria, compreendemos as outras associações, mas também sabemos que o sistema agrícola, pela sua diversidade e pela sua dimensão, está salvaguardado neste diploma. Gostaria também de dizer mais uma palavra acerca de uma matéria que estamos a tratar em sede da Parca e que me parece muito importante e que há até algumas associações que têm vindo a tratar bilateralmente. Eu julgo que tudo aquilo que diz respeito à legislação nacional e mesmo aquilo que venha a dizer respeito à legislação europeia não evita um diálogo entre as partes e uma autorregulação. E, portanto, nessa matéria, consideramos que a autorregulação é complementar a qualquer dos níveis de legislação que venha a ser imposto, seja ele nacional ou comunitário, e continuamos a privilegiar esse diálogo e a privilegiar esse debate, porque achamos que assim conseguiremos mais rapidamente dirimir conflitos e entender as partes, que é o mais importante nesta matéria. Volto a referir, Srs. Deputados, que esta é uma matéria da atualidade, é uma matéria que regula diferenças de dimensão entre empresas e que é absolutamente importante e primordial e que consideramos que esta iniciativa da Assembleia da República é uma iniciativa de grande mérito. Só mais uma nota para dizer que ainda este mês, antes do final deste prazo, ainda no próximo mês, antes do final do prazo, a nossa Confederação Europeia, o COPA, tomará uma posição também deste teor junto da Comissão Europeia e, portanto, ela será tomada na reunião de presidentes no dia 18 deste mês, do mês que vem, e nessa altura poderá também ser presente à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais inscrições? Uma segunda ronda, resposta? Faz favor, Pedro Queiroz.
Muito obrigado. Só uma breve nota, e depois de ter ouvido atentamente os companheiros de debate, dizer que, na nossa opinião, o Parlamento está, neste momento, munido de dois instrumentos fundamentais. E eu penso que um muito mais genuíno que o outro. Ou seja, nós temos este livro verde europeu, e sabemos que, por norma, estes livros verdes acabaram por ter alguma consequência legislativa a nível comunitário. Mas eu julgo que um documento mais genuíno ainda que o Parlamento tem é exatamente o relatório, fruto das audições que foram feitas por esta Comissão. E eu julgo que pela primeira vez em Portugal nós temos um documento que, independentemente daquilo que se pode depreender, da forma como muitas vezes é redigido, é um relato genuíno daquilo que as organizações sentem, efetivamente, nos dias que correm, no âmbito destas relações. E nesta matéria dizer que, sem prejuízo e sem pôr em causa a utilidade e a pertinência de uma regulamentação comunitária, eu volto a sublinhar que Portugal não pode esperar por essa regulamentação comunitária. Aliás, como nós sabemos da prática, muitas vezes a Comissão só legisla depois de algumas experiências a nível dos Estados-membros. E, portanto, tendo Portugal este testemunho genuíno das organizações e tendo Portugal esta vontade, quer a nível do Governo, quer a nível do Parlamento, e também não ouço, inclusivamente, os partidos da oposição manifestarem-se contra qualquer iniciativa nesta matéria, eu julgo que há, independentemente da diferença de caminhos, há unanimidade na necessidade. Então eu julgo que, sem prejuízo às respostas que possam ser dadas a este Livro Verde, que é fundamentalmente um diagnóstico que eu acho que grande parte do próprio Livro Verde já identifica, não devemos, e é esse o apelo que eu faço, não devemos esquecer os testemunhos que foram deixados nesta Comissão e, acima de tudo, não devemos pôr de forma alguma de parte que o Parlamento, no formato que eu entender, quer por via da lei, quer por via de recomendações ao Governo, possa efetivamente não ficar preso a uma iniciativa comunitária, mas que possa efetivamente antecipar essa iniciativa comunitária e até dar Portugal como um bom exemplo de um país que conseguiu efetivamente antecipar a resolução desta problemática, que eu diria que mais ou menos gravosa entre os diferentes Estados-membros, não foge muito, nós temos muita experiência a nível comunitário no diálogo com as nossas congêneres comunitárias e realmente esta problemática não foge muito ao panorama nacional. Sublinhando, como já foi aqui dito, por exemplo, o caso de Espanha, com quem discutimos muito estas questões, que efetivamente já deu um avanço importante nesta matéria, tal como a Itália também o fez, e os seus deputados, até melhor que nós, terão essa perspectiva comunitária. Portanto, a minha mensagem fundamentalmente seria: não esperemos ou não aguardemos prolongadamente por uma iniciativa comunitária, volto a sublinhar, apesar de ser bem-vinda e muito útil ao processo, mas avancemos claramente para uma iniciativa nacional, mas acima de tudo onde não se discrimina empresas pela sua dimensão e onde se entenda que nesta fileira a indústria transformadora é fundamental, quer para a alavancagem do setor agrícola, quer para o crescimento das nossas exportações, quer efetivamente para termos junto dos consumidores mais diversidade, mais inovação e efetivamente uma oferta mais equilibrada para todos nós.
Muito obrigado. Mais intervenções? Por favor.
Pedro Pimentel, também da Centromarca. Só muito rapidamente, em complemento daquilo que o engenheiro Pedro Queiroz referia, dar uma nota. Este tipo de legislações, quando são preparadas em termos europeus, são sempre concebidas com um espírito mínimo denominador comum entre as partes. Isto é, estamos a falar de legislação que é preparada a nível dos vários Estados-membros e que depois é construída em termos europeus. Obviamente, se existir já alguma experiência de campo de legislação aplicada em países e resultados, isso condicionará o processo de preparação dessa legislação europeia. Deixar que essa legislação europeia aconteça em cima de uma folha branca significa seguramente ter uma legislação bastante menos rigorosa que aquela que o país nesta altura precisaria. Era só essa nota. Obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Nove. Faz favor.
Muito obrigado, muito boa tarde. Peço desculpa também de não ter apresentado a inscrição para a audição, mas de facto não foi possível no início e depois também, tal como o Sr. João Machado, também fiquei aqui sem possibilidade de entregar. David Gouveia, representante do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. E, em primeiro lugar, Srs. Deputados, agradecer a possibilidade de participar neste debate e também cumprimentar os restantes participantes e as restantes entidades aqui representadas. Foi aqui falado o trabalho que está em curso e as iniciativas que estão em curso, e nomeadamente o papel do Governo, e apesar de não ser um membro do Governo, mas enquanto representante de um organismo com uma ligação muito estreita à tutela, quer a nível do Ministério, quer da Secretaria de Estado da Agricultura, permitam-me referir que o Governo tem como um dos objetivos estabelecidos para o setor agroalimentar melhorar a regulação da cadeia e de modo a permitir atingir a autossuficiência em valor em 2020, um dos objetivos também estabelecidos, e não só para a agricultura, mas também para contributo para a economia nacional. E para esse efeito foi criada a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar, cujos participantes estão aqui maioritariamente representados, e que temos o prazer de ver várias vezes, ao longo deste último ano e meio, em reuniões plenárias. Esta plataforma pretende ser um espaço de diálogo entre todos os intervenientes na fileira, quer da produção agrícola, à indústria agroalimentar e ao comércio. Abordou já vários temas nos quais se inclui esta questão da necessidade de equidade na distribuição de valor e da regulação da própria cadeia, para além de outros como a transparência ou mesmo como a valorização da produção nacional. E tem também cursos já previstos para o ano 2013, debates sobre outros temas identificados logo no início dos trabalhos, ainda em 2011. Paralelamente às necessidades de atuação a nível de legislação, foi também abordada a problemática ou a questão da necessidade de intervir em termos de autorregulação e a possibilidade da criação de um código de boas práticas para a fileira, em paralelo, precisamente, com a apreciação das necessidades de atuação legislativa por parte do Governo. Nesse sentido, foi criado um grupo temático que reuniu ao longo de 2012 e que tem nova reunião prevista para o próximo mês de abril, já penso para o dia 2 de abril, que está agendado. Para além, obviamente, do debate que foi tido a nível das reuniões plenárias e com as várias iniciativas a serem propostas, analisadas e também escrutinadas nesse âmbito. Neste âmbito, portanto, em particular, o Livro Verde sobre as Práticas Comerciais Desleais na Cadeia de Abastecimento Alimentar e Não Alimentar entre as Empresas na Europa, e puxando aqui um pouco para a área alimentar ou agroalimentar, que é aquela em que estamos mais diretamente envolvidos, é um documento com interesse acrescido, quer pelas linhas que define em termos de práticas comerciais desleais e que permite aferir a fronteira com a iniciativa legislativa que está neste momento em curso, cuja alteração está neste momento em curso a nível nacional, mas também para aferir a necessidade de intervenção ou o esforço complementar de intervenção em termos de autorregulação por parte das várias entidades da fileira. O questionário deste livro verde foi apresentado em reunião plenária da PARCA, no passado dia 27 de fevereiro, foi enviado a todos os elementos desta plataforma e foi solicitado que nos fosse dado conhecimento, através do secretariado desta plataforma, das respostas que venham a ser remetidas, isto para podermos também nós preparar e trabalhar uma posição nacional e enviar para a entidade que está a coordenar, neste caso a Comissão Europeia, e para podermos ter, de facto, essa posição concertada e enviada até dia 30 de abril. Obviamente que as iniciativas também desta Comissão também serão, teremos conhecimento a esta Comissão naquilo que for quando tiver concluída essa proposta de resposta. Estamos a aguardar os contributos das entidades da Parca, como dizia, para podermos ter então a proposta de resposta a essas questões e este ponto, as necessidades, a resposta e não só, serão também abordados na próxima reunião do subgrupo de trabalho sobre a autorregulação, como já disse, vai ter lugar no dia 2 de abril e que irá incidir também sobre a contextualização da legislação que está neste momento em preparação, o resumo da abordagem prevista por parte das instâncias comunitárias, incluindo as práticas comerciais desleais identificadas no Livro Verde e exemplos que estão a ser também do que está a ser praticado noutros Estados-membros, assim como sobre qual a autorregulação a aplicar em Portugal e, nomeadamente, qual a possibilidade de ser criado um código de boas práticas para o setor agroalimentar, que é algo que, desde o início deste tema, foi sempre entendido como algo necessário em paralelo com a iniciativa de legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Não havendo, darei a palavra aos diversos grupos parlamentares. Começo pelo PSD, Paulo Ribeiro.
Muito obrigado. Cumprimentar os senhores representantes das várias organizações aqui presentes e os meus colegas também. Relativamente a esta questão do Livro Verde, tomei aqui algumas notas, tomámos boa nota das várias posições que foram aqui expendidas, que são importantes. Há aqui uma coisa que se notou e que foi comum às várias intervenções, se bem que realçava aqui uma nota que foi dada pelo engenheiro João Machado da CAP, de facto desejável, e seria uma legislação comunitária, porque nós estamos a falar do mercado comum em que estamos presentes e estamos a falar, mesmo no mercado nacional, de muitas empresas e muitas instituições que, no fundo, são multinacionais que também aqui têm a sua atividade comercial. Mas, de facto, foi um ponto comum, foi um ponto, eu diria, unânime em todas as posições. Uma legislação comunitária demora muito tempo a construir. Muitas vezes é o denominador comum, que muitas vezes é mínimo, e quando chega a tentar produzir efeitos, se calhar aqueles efeitos que pretendia, de facto, prevenir, já não os vai fazer, por força até do tempo que demora a produzir esta legislação. Mas não queria deixar de frisar, e aliás, a vossa participação nesta audição pública não há dúvida, testemunho disso, a importância que é haver uma legislação comunitária desta matéria, e penso que os apostos que aqui nos trouxeram, bem como aqueles que, em alguns casos, já remeteram, noutros vão remeter sobre esta matéria, que irão acompanhar aquilo que é o relatório que este grupo de trabalho irá fazer, e esta comissão, serão bem-vindos nesta matéria. Esta é justo referir que o atual governo e na atual legislatura, esta é uma questão que tem estado em cima da mesa. Tem sido feito um diálogo profícuo com todas as partes, um debate franco, um debate descomplexado, e eu acho que durante o ano 2012, quer no exemplo do que foi uma iniciativa deste governo relativamente à Parca, mas também aquilo que foi o exemplo que a Assembleia da República deu com a criação do Grupo de Trabalho da Grande Distribuição e da Produção Nacional, há de facto uma vontade de legislar e uma vontade de rever situações que de facto não serviam e que em muitos casos redundavam em práticas comerciais desleais. E por isso, não desmerecendo a importância deste Livro Verde, muitos de vós aqui nos falaram do que está em cima da mesa atualmente. E o que está em cima da mesa é a proposta de lei que o Governo fez à Assembleia da República, a proposta de lei 126-12, que mais do que o que pretende é uma autorização legislativa para que se possa legislar num determinado sentido. E, portanto, baliza-nos de alguma forma e não tem ainda as soluções finais. Em primeiro lugar, dizer que é uma autorização legislativa que foi discutida na semana passada nesta Assembleia, que pretende rever uma legislação que há 10 anos que não era mexida. Nós estamos a falar de uma década em que muito do que foi os problemas neste setor se agudizaram e que durante 10 anos pouco ou nada se fez, e nós 10 anos depois estamos agora a mexer nesta questão. E eu acho que fruto do diálogo que foi construído junto das várias entidades e nos vários organismos, quer por um lado na Parca, quer até pelas audições que os grupos parlamentares que participaram nos trabalhos deste grupo de trabalho fizeram, conseguiu-se que na última semana, a quando a votação da proposta da autorização legislativa que o Governo aqui nos trouxe, fosse aprovada por unanimidade, portanto todos os partidos aprovaram esta autorização legislativa com aquilo que lá nos traz. E, apesar de algumas questões que tomámos boa nota que aqui nos falaram, há algumas clarificações que ali que traz esta proposta da autorização legislativa que são importantes. A clarificação da noção de venda com prejuízo, a densificação dos conceitos de práticas negociais abusivas, as penalizações que também se pretende aumentar. E um aspecto que eu me lembro que foi muito focado nas audições que realizámos no grupo de trabalho, a competência das instruções de processos passar da autoridade da concorrência para a ASAI. Parece-me que há aqui muitos aspectos importantes nesta lei da autorização legislativa e acho que nós estamos, isto, eu não digo que foi o pontapé de saída, porque o pontapé de saída já foi dado há muito tempo, mas estamos a meio do jogo. Ou seja, foi apresentada a proposta que foi votada, foi aprovada, como vos disse, e agora vamos ver o que o Governo nos traz, mas há alguma confiança que nós podemos ter, é porque, de facto, nos últimos tempos temos notado e tem havido, da parte do Governo, uma atitude de perfeita compreensão e de total e sem qualquer complexo de debate com os vários intervenientes neste processo, e eu acho que vamos conseguir produzir uma boa lei, porque no fundo é para isso que aqui estamos e é para isso que é o nosso objetivo, porque de facto, e eu acho que o Portugal está a dar esse exemplo, sendo importante a legislação comunitária e sabendo o tempo que ela dura, aprovação, acho que é importante este exemplo e esta questão que estamos a fazer a nível nacional de aprovar e de alterar uma lei que eu não deixava de frisar que há 10 anos que não era mexida. Muito obrigado mais uma vez pelos vossos contributos.
Obrigado. Passo agora a palavra ao deputado Bruno Dias, PCP.
Muito obrigado, deputado Nuno Serra, coordenador deste grupo de trabalho. Cumprimentando os senhores deputados e membros da mesa, quero dirigir uma saudação muito, muito grata a todos os participantes desta audição, às várias organizações aqui representadas, agradecer a participação e a qualidade da participação que aqui trouxeram. Eu penso que esta audição pública, a propósito de um processo de legislação comunitária, é afinal e está a ser afinal uma importante reunião de trabalho, mais uma importante reunião de trabalho, mais uma etapa que parte do património de trabalho que esta Assembleia já tem e já desenvolveu e em larga medida com este grupo de trabalho e com as audições que foram realizadas durante todo este tempo, mas que aqui chegados, com esta audição e com as intervenções e o conteúdo e a qualidade e o aprofundamento e as questões e os elementos concretos, incontornáveis para uma reflexão necessária em torno das opções políticas que aqui são colocadas e que são tomadas, fez e está a fazer desta audição pública um momento muito importante de trabalho desta Comissão Parlamentar e desta Assembleia. Nós estamos perante matérias de enorme importância, estamos perante oportunidades
para corrigir erros e situações gravosas que recebemos de um passado, até em larga medida um passado recente, em que algumas questões foram tomadas. Ouvimos aqui falar com várias expressões, todas elas adequadas para definir o que temos tido. Falou-se aqui de leis coxas, falou-se aqui de soluções que ficaram a meio caminho. De facto, foi essa a nossa crítica e o nosso alerta. O grupo parlamentar do PCP, na altura em que se colocou a questão da lei da concorrência, o grupo parlamentar do PCP alertou para a necessidade de ir mais longe e de densificar alguns conceitos. E algumas das questões que aqui foram colocadas, nós identificamos muito com aquilo que foi aqui trazido. A necessidade de concretizar de uma forma mais efetiva do que é que estamos a falar para que depois a atuação no terreno, o passar à prática, tenha outras consequências e tenha outra efetividade. E, por outro lado, estamos perante, e foi aqui já explicado, foi já aqui adiantado e bem, que neste momento, em relação à dita lei das coimas, a proposta de lei 126, que foi aqui abordada por várias intervenções, nós estamos num processo em que o Governo tem agora a bola do seu campo, digamos assim, e aguardaremos. Aliás, esta proposta de lei só é uma proposta de lei ainda porque houve um lapso no guião e não se fez a votação final global na semana passada, porque senão já era para ter saído, digamos assim, das mãos da Assembleia. Porque, de facto, é uma opção legislativa e caberá ao Governo a definição do decreto-lei onde essas questões concretas têm de ficar salvaguardadas. Nós não pensamos que seja uma questão de menos importância aspectos como os que foram aqui colocados, desde a prevenção da venda com prejuízo, a densificação dos conceitos. Por exemplo, um problema que é novo e que até era escusado, que é a questão do admitir as ditas práticas unilaterais desde que o contrato o preveja e o admita. Nós não consideramos que isso seja aceitável. Aliás, mesmo a definição de um estatuto para as micro, pequenas e médias empresas, que ao fim e ao cabo, como foi aqui dito e bem, vem reconhecer a injustiça inerente a essas próprias ditas práticas unilaterais, nós consideramos que a discriminação positiva, se é que se pode usar este termo, a valorização e a defesa pela especificidade do tecido económico que corresponde às micro, pequenas e médias empresas, deve ser feita a outro nível. E há muitos patamares da política económica e fiscal, em primeiro lugar, que deve defender as MPMEs. Aqui há muitas empresas que seriam consideradas, e são consideradas grandes empresas, em que o tratamento da dita liberdade negocial entre as partes, desculpem a sinceridade, é uma ficção. É uma abstração, é uma teoria, depois na prática não existe, quando duas empresas, uma estatisticamente grande empresa e outra poderosíssima empresa que tem uma posição dominante no mercado, acaba por ter a faca e o queijo na mão, desculpem a expressão, e a situação acaba por ser de uma profunda desigualdade, mesmo que não estejamos numa equação em que há uma MPME de um lado. Até que não seja, mas a desigualdade entre as partes é profunda e essa dita sacrossanta liberdade contratual não passa de uma abstração. E é por isso que tem que haver, como foi dito aqui muito bem, legislação e regulamentação que salvaguarde aquilo que é essencial, mesmo que depois a autorregulação, a corregulação, a heterorregulação possa fazer o seu papel. Mas neste contexto nós consideramos que há aqui medidas importantíssimas a desenvolver no plano legislativo e a nível nacional, para que não fiquemos à espera de Godot, à espera de uma diretiva que há de vir e que corre o risco de ser tão ou mais insuficiente do que as anteriores até agora. Ou seja, não podemos trocar o certo pelo incerto, muito menos trocar o certo aqui pelo incerto lá. Não sei se me faço entender relativamente aos processos de decisão. Até porque nós estamos perante a oportunidade, como foi aqui dito muito bem, perante a oportunidade de um belíssimo contributo que tem sido dado a esta Assembleia pelas várias audições e pelos testemunhos das organizações que trouxeram a realidade ao debate parlamentar nesta matéria e, portanto, o mercado não funciona quando a lei prevê um pagamento a 30 dias por uma cadeia de distribuição a um pequeno produtor e se o pequeno produtor alerta e exige esse pagamento, nunca mais se lhe diz nada e ele simplesmente deixa de ser contactado para fornecer à cadeia de distribuição. E aí essas definições do fear factor, ou traduzido desta forma o fator de receio, levanta aqui o peso inerente da ameaça que corresponde à dimensão e ao domínio da posição de mercado, em que, como dizia o professor Manuel Sebastião na última reunião que teve connosco enquanto Presidente da da Concorrência, ele dizia-nos a coisa mais difícil que há nesta área é provar uma prática de abuso de posição dominante. Ora bem, quando nós todos sabemos o que é, todos nós vemos a acontecer e ninguém consegue provar, é porque há qualquer coisa errada que tem que ser resolvida. E nesse sentido, nós consideramos que é preciso tomar medidas mais efetivas, mais eficazes, mais concretas, para que não aconteça aquilo que está a acontecer e que foi muitíssimo bem observado, de que temos o Estado a ser regulado por duas ou três grandes empresas. Isto não pode ser, tem que ser ao contrário. O Estado tem que assumir o seu papel. E neste contexto, o poderio e a desigualdade de dimensão e de poder económico e até político, de grandes empresas, na sua relação com um tecido económico de dimensão profundamente aquém em termos do poder de posição negocial, é algo que exige não apenas umas cautelas regulamentares para a regulação do mercado, mas sim medidas de fundo. E medidas de fundo que passam inclusivamente pela criação de meios para que as entidades competentes assumam e cumpram a sua função efetivamente. Nós também tivemos na semana passada o debate sobre a transição de poderes para que a ASAI assuma aqui um papel mais preponderante na produção destes processos. O que é certo é que nós agora passamos para, desculpem este chavão dos nossos tempos, um novo paradigma que acaba por ser colocado perante a atuação da ASAI, porque isto já lá não vai com o tipo de atuação que a ASAI, por norma, desenvolvia, e passa para um tipo de estudo, investigação, desenvolvimento de apreciação até do ponto de vista económico, que coloca novas exigências e que coloca novas necessidades até em termos de meios e de capacidades que a ASAI agora deve ter ao seu dispor para cumprir esse papel e essa missão. Nós levantámos esses problemas e, portanto, quer da parte das estruturas e organizações que temos aqui à nossa frente e que agradecemos por esse testemunho, antes de mais, quer depois também ao nível do plenário da Assembleia, onde pelo menos por nossa parte nós colocámos essas questões ao Governo, não pode ser por falta de aviso que estas matérias não sejam acauteladas. E portanto, há todas as condições, há todas as razões e há a oportunidade para que estas questões já possam ser atendidas na legislação nacional. Depois, vai ser útil e interessante esta situação que raramente acontece, diga-se, de termos, a propósito e a pretexto de um escrutínio nacional e parlamentar de uma iniciativa comunitária, a oportunidade de uma reflexão que dá frutos não apenas para esse processo de escrutínio no quadro europeu, mas sim para o desenvolvimento de medidas e soluções no plano legislativo nacional. Ou seja, parece-nos relativamente consensual esta ideia de que, como diz o povo, amigo não empata amigo, faça-se lá o livro verde, isto vai levar o seu tempo, já percebemos que isto vai demorar uns anos e vamos ver com que resultados, mas aqui nesta casa e aqui neste país há medidas que têm que ser desenvolvidas e nesse quadro e nesse contexto o contributo das estruturas e organizações que têm sido trazido à Assembleia é muitíssimo importante, deve ser valorizado e acima de tudo valorizado de uma forma consequente, que é dar seguimento em relação às soluções adotadas a esse mesmo testemunho, a essa mesma reflexão, a essas mesmas soluções construtivas que têm sido trazidas por estas organizações para que aqui se possa legislar e dar resposta a essa realidade que aí está todos os dias em mutação, mas que temos que, mas que exige a nossa resposta e que exige a nossa adaptação e atualização, mesmo que isso implique ir atualizando as tais listas, as listagens exaustivas de práticas que temos que apurar, identificar e combater quando é necessário combater, como aqui temos. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição de todos. Voltaremos certamente a encontrar-nos em debates e em momentos importantes como este. Muito bom trabalho e até à próxima. Muito obrigado.
Obrigado. Passo a palavra agora ao deputado Helder Amaral, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os colegas, cumprimentar todas as entidades aqui presentes e dizer-vos que é para nós uma enorme satisfação podermos, em tão pouco espaço de tempo, falar tantas vezes sobre estas matérias. Eu lembro que o Parlamento, muito como é seu hábito, na espuma dos dias, queria fazer apenas uma audição dos responsáveis governamentais sob um pretexto de um dia 1 de maio, e em boa hora a maioria, e nomeadamente o CDS, propôs um grupo de trabalho para avaliar não só o dia 1 de maio, mas todos os dias do ano em que esta relação difícil, que é essencialmente business to business, que é essencialmente entre as grandes distribuições e os pequenos produtores, devia ser olhada com atenção. Em boa hora, o Governo quis também agarrar essa mesma ação e nós ficamos com o Parlamento a fazer o seu papel, não sei se o cumpriu bem ou não, e o Governo e Vossas Excelências na parca a fazer exatamente aquilo que devem fazer. Eu tive a oportunidade de ser o relator, como para quem lê o relatório não quis em momento algum pôr nenhuma das minhas opiniões nem do meu grupo parlamentar, limitei-me a dar voz àquilo que eu ouvi, muito condicionado pelo tal FIA Factor, porque houve muita gente que deu nota e denunciou problemas com o tal receio e por isso quis fazê-lo com a concordância dos meus colegas, de ser um relatório que transcreve exatamente aquilo que ouvimos. E deixar a cada um dos partidos, a cada uma das bancadas parlamentares, não só a capacidade, com base no que lê, poder ter iniciativa, mas também dar ao Governo um instrumento que não precisaria, mas ainda assim ficava ao contributo da Assembleia, daquilo que os vários operadores do setor nos foram transmitindo. Mas eu gostava de vos dizer que, independentemente disso, às vezes temos a tentação de ir depressa demais. Eu diria, bom, nós tínhamos o doente em coma, ele agora é coxo, mas já vai andando. Nem tudo é mau. Vai devagarinho, mas anda. E, portanto, ou seja, fizemos qualquer coisa. E fizemos qualquer coisa sem sequer estar à espera das iniciativas da União Europeia. Embora, eu acho que quer o nosso modelo europeu, que trouxe na ótica do consumidor enormes ganhos em segurança e higiene alimentar, e que tem coisas boas naquilo que é a promoção e a proteção de alguns produtos nacionais, coisa que eu acho que nós fizemos mal, e portanto aproveito de estar aqui alguém do GPP para dizer, ainda estou à espera de ver estas três palavrinhas de rogações, exceções e adaptações ganharem forma e proteger a nossa produção tradicional, espero que seja para breve. Cá estarei a fazer a necessária fiscalização e pressão no Governo, porque essas três palavras ganhem dimensão e possam proteger muito das nossas pequenas marcas e que têm, de facto, grande apetência e podem resolver problemas económicos, nomeadamente localizados num conjunto de regiões do país, mas dizer-vos que, de facto, já foi feita alguma coisa. Esta proposta do Governo, que, de facto, deveria já estar em vigor e deveria estar até já com a capacidade da Assembleia poder reapreciar e nessa reapreciação introduzir uma outra melhoria, ou não, eu considero que ela já dá um forte contributo, porque eu aqui, apesar de termos aqui um grande consenso, mesmo não estando cá o Bloco, mas se tivesse, notariam que não havia assim uma divergência muito grande entre os vários aspectos partidários, mas eu sou daqueles que eu acho que nós não devemos, nem eu quero fazer, tomar partido por um ou outro modelo de negócio. Nós estamos perante um novo modelo de negócio bastante agressivo, com quem temos aprendido muito, e que eu acho que ainda não parou a sua evolução, portanto, ele tem mudado de tal forma que o Parlamento deve fazer, o que os grupos parlamentares devem fazer é estar atentos a essa relação que é objetivamente desigual, que traz distorções no mercado, mas que são duas realidades que, como dizem os meus colegas, ainda é um problema que estamos com ele, e como é um problema que estamos com ele, resta ao Parlamento e aos organismos do Estado não só fazer aquilo que lhes compete, que é o equilíbrio entre estes dois direitos, e introduzir, se possível, por via da legislação, regras para que os dois modelos possam subsistir e possam crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria, e da nossa parte nada faremos, para que a liberdade contratual, ou seja, aquele direito supremo de cada um escolher o caminho que quer trilhar, não seja feito. E, portanto, se há normas que têm que ter uma força maior, nós estaremos disponíveis para estudar. Se há correções para que, de facto, estas práticas abusivas possam ter previsão legal, nós estamos disponíveis para densificar, mas em todo o tempo eu acho que é razoável permitir que o associativismo tenha seu espaço de crescimento e possa impor a sua vontade, que as várias marcas, os vários produtores possam conseguir contratualizar com os seus fornecedores e com os seus clientes aquilo que entenderem, desde que, porque estamos num Estado de Direito, desde que as regras sejam cumpridas. E, portanto, eu, enquanto parlamentar, o que eu quero é que as regras sejam cumpridas, e se as regras estão mal feitas, nós então estamos disponíveis para as alterar. Mas nunca por nunca introduzir, pôr o Parlamento a ser um árbitro, como às vezes assistimos, que tem interferência no final do resultado. Isso nós não queremos. Queremos que um árbitro que seja capaz de deixar que o jogo decorra com necessária regras, com uma interferência quase invisível e que no final todos fiquem satisfeitos com o resultado, e portanto é isso que nós queremos. Portanto, não tenho aqui nada contra as grandes superfícies, nada contra os pequenos produtores, mas acho que é preciso equilibrar. Eu acho que densificar conceitos como práticas abusivas, proibir alterações retroativas, decisões unilaterais, em muitas delas consideradas nulas, foi para mim um grande passo. E talvez, na opinião de alguns, quase impossível de dar. Criar a noção de venda com prejuízo, que me dizem, bom, precisamos de ir um pouco mais longe, talvez, mas o simples previsão legal desse conceito já me parece bastante razoável. Aumentar a penalização, que muitos queixavam que era praticamente inócua, hoje tem não só um aumento significativo, como tem até em conta as diferentes realidades do mercado, também parece razoável. Sou sensível que, porventura, a ASAI, com as novas competências, possa ter mais dificuldades, mas nós não podemos querer sol na eira e chuva no naval. A ASAI terá que ser mais diligente, muitas vezes reivindicava mais competências e mais poderes. Ora, aqui está uma boa oportunidade para cumprir cabalmente o seu papel. Cá estaremos noutra sede para resolver os problemas de falta de meios técnicos ou humanos para o fazer, mas não parece que possamos sempre estar a encontrar novos problemas. Algo que eu acho que é fundamental neste setor, passou em todos, nós todos falaram nisso, eu acho que o que é fundamental nesta relação chama-se parca, ou seja, é o sítio onde toda a gente se deve encontrar, onde toda a gente deve dizer o que pensa, onde toda a gente, porque a autorregulação é talvez a melhor arma para responder a dois modelos de negócio que alteram com alguma frequência. O facto de haver cobertura legal e dar institucionalizar este mecanismo, eu acho que tem aqui um bom instrumento. O que é que eu peço? O que é que eu espero? Terão sempre, na parte do CDS e do Grupo Parlamentar, um parceiro para estar atento a este movimento, mas acho que a parca deve ser algo que devem agarrar com as duas mãos. Se depois podemos complementar com legislação, com livros verdes ou de outra cor qualquer, parece-me razoável, mas é fundamental que na parca é o sítio onde esta relação se deve estudar e avaliar. Portanto, dizer que, de facto, da nossa parte, eu disse-o no debate da última autorização legislativa, que havia um aspecto que eu gostava de perceber melhor, de estudar melhor, mas acho que mais uma vez estou perante algo que vai alterar de tal forma que nós precisamos de muita atenção, chama-se marcas de distribuição ou marcas dos fabricantes, ou seja, vulgo marcas brancas. Este momento económico é o momento pior para pensar sobre a matéria, porque ele ganha outra dimensão. Tenho tentado perceber, porque mais uma vez eu não gostaria de dizer sim às marcas brancas, não às marcas brancas. Acho que há aqui vantagens e desvantagens, há prós e contras, temos que os pesar muito bem, temos que ser muito cuidadosos para não pender para um dos lados e, portanto, eu acho que, quer em termos europeus, também há legislação a ser produzida, quer em termos nacionais, temos que dar passos nesse sentido. Na altura falei, parece-me evidente que, porventura, temos que densificar coisas como marcas parasitárias, como o conceito do que é uma marca parasitária, o que é que são cópias, o que é que são imitações, que já tem previsão legal, e portanto, mas aí, se quiserem mandar contributos, pessoalmente os setores que mais diretamente nos podem dar informação sobre isso, porque estamos perfeitamente disponíveis, se pudermos a todo o tempo evitar que por essa via se introduzam distorções no mercado, nós gostaríamos de o poder fazer. Agora, quero parecer que nós temos hoje, de facto, muito caminho feito, quer esta maioria, quer os partidos todos da oposição que têm dado contributos o fizeram. Houve, eu queria registar até da parte do outro lado, que não vi nenhuma intervenção, presumo que não estejam cá, a disponibilidade e o reconhecimento que havia qualquer coisa que é fundamental, que havia qualquer coisa que se podia melhorar, que se pode fazer, no sentido deles, desse modelo de negócio também tirar todo o potencial que tem. E, obviamente, nós temos também aqui hoje, e julgo que seria injusto não reconhecer, com isto termino, que da parte quer do agroalimentar, quer das indústrias transformadoras, acho que o país deu um salto qualitativo. Isso é visto no, nas fortes exportações que o setor tem registado. Significa que estamos a fazer bem, que o produto tem qualidade. Significa, quer até pela, e acho que o Parlamento mais uma vez e hoje deu o seu pequeno contributo, que é chamar a atenção do país por algo que existe, que é a nossa enorme capacidade na indústria agroalimentar e de transformação. É evidente que há, já não sei quem dizia, que há aqui um... Parece que a agricultura ficou na moda, há um conjunto de jovens agricultores que vão, é preciso sustentá-los lá e é preciso que eles consigam criar valor, criar inovação e dar outra dinâmica ao setor. Mais uma vez, eu acho que pior seria se ninguém tivesse estado interessado em voltar à agricultura, olhar para a agricultura como um fator importante da nossa reindustrialização e da nossa capacidade de não só ter autossuficiência ou criar aí riqueza e criar mais-valia e criar emprego. Acho que os primeiros sinais são positivos. O caminho está a ser bem feito. Registro e agradeço as notas que nos deram. Registro e agradeço os alertas e as dúvidas que levantaram. Da nossa parte, estaremos, obviamente, junto do Governo e acompanhando o Governo nessa legislação. Aliás, estávamos no grupo de trabalho, eu estava a tentar fazer o relatório e o Governo parece que competia connosco num conjunto de iniciativas. Nós dizemos, nós temos que rever os prazos de pagamento, se o Governo tinha uma iniciativa legislativa. Nós temos que rever as práticas abusivas e o Governo fazia. Mas enfim, eu dizia-me isto, passou pela parca, passou e deixava-me descansado. E com isso termino dizendo, aproveitem a parca. Agora, a bola está de facto do lado do Governo e mais uma vez, se há alterações que ainda podemos fazer, essas alterações são de facto possíveis de fazer agora junto do Governo. Tentando que o Governo nos apresente uma iniciativa em que as dificuldades e as notas que nos deram conta possam estar lá melhor densificadas. Se ainda assim não estiverem, julgo que o Parlamento estará disponível para todo o tempo alterar. Era essa a minha nota. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Resta-me a mim, como coordenador do Grupo de Trabalho, fechar e, em primeiro lugar, queria-vos agradecer terem vindo aqui hoje, terem mais uma vez dado a oportunidade a este Parlamento de reunir um conjunto de informações que para nós são essenciais, e eu não posso deixar de referir que penso que durante este mandato tem sido um trabalho árduo em percebermos onde podemos realmente resolver aqui um conjunto de situações. Por parte do Governo existiu sim a Parca, que é um grupo onde estão todos, ou grande parte dos que aqui estão, mas eu penso que o Grupo de Trabalho da Grande Distribuição e Produção Nacional fez uma Parca alargada. E hoje aqui a demonstração é o conjunto de entidades que aqui tivemos hoje para discutir abertamente e nesta audição pública, que permite efetivamente que todos em conjunto, com contraditório, com opiniões de ambas, todas as partes possíveis e interessadas, reunirmos estas informações. Dizer também, como já aqui foi dito, que efetivamente já há uma iniciativa do Governo, que efetivamente dentro da Parca todos vós podem ainda mais ter uma voz também mais ativa e que possa melhorar toda esta iniciativa. Há mais para fazer, claro que há. Não nos reconhecemos como que o trabalho esteja já finalizado, mas também volto a referir, por exemplo, o diploma que está para ser alterado estava fechado há 10 anos e aos bocadinhos foi-se conseguido algum trabalho, como disse aqui o deputado Helder Amaral. Fomos também, e por responsabilidade deste Parlamento, foi-se trazendo à equação alguns assuntos que anteriormente estavam um pouco escondidos, estavam um bocado esquecidos, e não tivemos problemas de falar deles. A partir do momento que o Grupo de Trabalho ouvia, disponibilizava as intervenções e fez um relatório em que, como já aqui foi dito muito bem, plasmou exatamente as opiniões e as sugestões de cada entidade que foi ouvida e que a publicou. A partir desse momento estávamos em condições realmente de poder vir a jogo, trabalhar e dizer que ouvimos sem complexos, sem qualquer tipo de tabus, sem rodeios, ouvimos todos os que quiseram ser ouvidos e deixámos realmente à disponibilidade do Parlamento e também do Governo, se assim o entender, de ver um conjunto de informações que podem ser utilizadas no futuro. Dizer também que para nós, e eu também falo aqui em nome do Grupo de Trabalho, um dos pontos essenciais era puxar um bocadinho também e defender um bocadinho a produção nacional. E eu penso que esta problemática resolvida e não sendo única e exclusivamente direcionada para defender a produção nacional, vai nesse sentido também. E hoje, já aqui também foi falado pelo deputado Helder Amaral, existe um conjunto de alterações, de regulações que poderão ser feitas no futuro que permitam realmente o reaparecimento de alguns produtos tradicionais, os mercados de proximidade, mas também muitas destas iniciativas que o Governo está a ter aqui para resolver os problemas das práticas comerciais desleais e restritivas, também poderão ser um fator de fomento ao produto nacional e aos nossos produtores. E, portanto, dizer-vos aqui em termos de fecho e de conclusão que só foi possível conseguirmos este adiantamento já na lei por vos termos ouvidos a todos, por vocês terem estado presentes e terem dado a cara, e hoje mais uma vez é um sinal disso. Vieram aqui dar a cara, vieram falar, vieram demonstrar as vossas preocupações e só conseguimos nós fazer o nosso trabalho quando da vossa parte temos essa disponibilidade para o fazer. E portanto quero-vos agradecer mais uma vez terem vindo, nos terem dado essa possibilidade de hoje podermos recolher informação para fazermos mais trabalho e melhor trabalho. Muito obrigado a todos e fica encerrada assim a sessão.